momento importante, não só para vocês quanto para a empresa. Eu, como ordenador primário da empresa, estou aqui justamente para escutá-lo, já escutei bastante. Por óbvio, né, que quando o governador me ligou, dizendo que o doutor Vicente iria me contatar para que nós viéssemos aqui escutar a demanda, eu fui atrás de saber dos problemas, né, que aqui acontece. O estado é bem grande e eu não consigo ter o conhecimento de todos os problemas pontuais. Mas o fato é que nós estamos aqui hoje, já tenho conhecimento do que está acontecendo. Agradeço o doutor Vicente também, né, assim como o prefeito, pelo convite. Mas de maneira bem breve, né? E aí, só quero dar um panorama do setor elétrico. Por óbvio, a gente vai ter que achar uma solução, né? Mas só para que vocês entendam o que está acontecendo de fato aqui. Por que vocês sentem, né, essa variação de tensão, que é isso que está acontecendo aqui em Porto União. Há quem produz energia elétrica, que são geradores, e esses blocos de energia elétrica, que são bem grandes, eles são transportados pelas transmissoras até a Celesc, nas nossas subestações. Ou a gente conecta a nossa linha de 138 ou de 69 mil volts em uma subestação de uma transmissora, que é acima de 230 mil volts, chega até 525, e aí dali a gente traz para as nossas subestações. Aí tem várias tensões, né, de entrada e saída. Aqui nessa região é atendida em 23,5, outras são em 13,8, enfim. E aqui, nessa região, acontece que a gente não tem uma transmissora que chegue em 138 mil volts na nossa subestação. Pela configuração atual do sistema, a Copel, ela distribui energia para uma distribuidora, né? Na realidade, teria que ser uma transmissora para uma distribuidora. Então, ela manda em 34, a gente chega na nossa subestação, que inclusive nós acabamos de duplicar sua capacidade de distribuição. Quanto tempo faz, Wagner? Ano passado? Era um transformador de 9.2 MVA, hoje são dois transformadores de 9.2 MVA. A subestação, ela não está com problemas de distribuição de energia elétrica. Mas numa zona industrial, e a demanda da zona industrial aqui é em torno de 9, 10 megawatts de potência, se a gente considerasse a zona industrial como uma única indústria, ali já deveria estar sendo atendido em 138 mil volts ou em 69 mil volts. Então a gente levaria uma linha até lá, né? Na realidade, vocês teriam que conectar na nossa subestação 138 mil volts. E essa é uma das soluções. Mas lembrando que se a gente conseguir essa solução com a Copel, a zona industrial é quem vai fazer a linha até a nossa subestação. A gente disponibiliza 138 mil volts, vocês fazem uma linha até a zona industrial e lá também vocês vão ter uma subestação própria. É mais ou menos quando a gente vai fazer um pedido de conexão para a nossa residência. Do poste para dentro, o custo, né, é do proprietário. Então, só para deixar claro, porque também muitas vezes o que acontece, e eu vou tocar num ponto importante que foi falado aqui sobre as zonas industriais, o empresário, ele pede energia quando ele está acima de 2,5 megawatts de demanda. Isso é uma questão regulatória, ou seja, mandatória pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é vinculada ao governo federal, que regula todo o setor elétrico. Ele necessariamente precisa ir para uma tensão de 69 ou 138 mil volts. Aqui, como não tem 138 mil volts, as indústrias estão no 23. E aí está a indústria no 23 e está toda a sociedade, né? E aí há a perturbação, a variação. Então, disturba tanto a indústria, quem está pendurado nesse 23. Então ele é um problema generalizado. Se a gente conseguir uns 138 mil volts na nossa subestação, por exemplo, uma das soluções é essa. Entre a subestação da Copel e a subestação da Celesc, temos mais ou menos 5 quilômetros. A gente conectando no 138 lá e alterando a nossa subestação aqui para 138 mil volts, a gente disponibilizaria os 138 mil volts para esse parque industrial. Que, por óbvio, mais uma vez, também vocês vão ter que fazer um investimento para a solução definitiva, não é só a Celesc, né? Isso seria o ideal, né? Uma outra solução, que ao meu ver não é o ideal, mas a gente já está fazendo esse tipo de estudo, porque quando eu soube dessa demanda eu já pedi para que houvesse os estudos, né? É daquela subestação de Canoinhas, que nós também inauguramos essa subestação há cerca de um ano e meio, mais ou menos, né? Um pouco antes da pandemia ali. Nós tivemos aqui, o doutor Vicente estava conosco, né? O nosso deputado aqui da região. Essa subestação fazer um alimentador de lá para cá, para ir para a zona industrial, por exemplo, dedicado para a zona industrial, né? Também aí ajudaria bastante. Então a gente está vendo qual vai ser o caminho que a gente vai ter que escolher, né, para que a gente consiga resolver o problema. Porque o problema, assim, independente se é da Celesc, se é da Copel, se é da concessionária de distribuição, se é da concessionária de transmissão, se é da geração, que vocês estão acompanhando também, que nós estamos passando uma crise hídrica, né, que é a pior dos últimos 90 anos, e não tendo energia elétrica, não adianta ter a distribuidora, porque a energia elétrica não vai chegar, a gente espera que isso não aconteça, mas é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos também. O mais importante é a gente atender a sociedade, porque atendendo a sociedade, os resultados vêm, e não vêm só para a empresa, vêm para a sociedade como um todo. Eu estou ciente do problema, depois desse contato com o Dr. Vicente Caro Preso, a gente já está estudando, né, para ver de que forma a gente vai endereçar, o que a gente não pode é travar o crescimento de nenhuma região do estado, seja aqui, seja lá em Caçador, como aconteceu a questão do apagão, que também não foi nas nossas torres, foram numa torre de uma transmissora, quem nos abastece, então a gente ficou desabastecido de energia elétrica. E aqui tem essa relação com a Copel, eu conheço o presidente da Copel, o Daniel Laveiro, vou ligar para ele, tentar agendar uma reunião para ver se a gente consegue achar uma solução ou no 138, que aí eu dependo dele, ou a gente vai ter que ter uma solução caseira, que não é o ideal. O ideal seria o 138, mas lembrando que esse 138 também vai gerar um investimento dos empresários. E aí não é uma despesa, né? É um investimento que você vai amortizar e vai depreciar ao longo do tempo, que isso retorna para a empresa, e vocês sabem isso melhor do que eu. Tá? Quantos investimentos da Celesc, desde que a gente assumiu a empresa, a convite do governador Carlos Moisés, a gente já investiu nesses últimos 2 anos e meio, né? Já estamos ali, no estado, 1,7 bilhão de reais. Em torno de 1,7 bilhão de reais. Desse 1,7, 1,2 bilhão foi destinado para a distribuição, que é o nosso grande carro-chefe. Porque existem outras diretorias, por exemplo, diretoria de gestão tem toda a parte de TI. Então a gente também tem que investir, né? Estamos investindo, estamos digitalizando bastante coisa. O fato é que havia uma demanda represada muito grande no estado. Quando a gente assumiu, depois consegui, eu falei até para o governador, o momento mais alegre foi quando ele me convidou. Porque depois que eu assinei a posse ali, o negócio começou a pegar, né? Porque o estado, infelizmente, estava sobrecarregado em 65% das suas subestações. Então, 65% das subestações da Celesc estavam com mais de 100% de carga. Hoje, isso é menos de 20%. Então, em 2 anos e meio, a gente fez bastante coisa. Fez bastante coisa mesmo, né? O Wagner já está lá na Celesc há quantos anos, Wagner? 7 anos. Ele é um pouco mais novo, mas deve ter acompanhado todo esse movimento nesses últimos 7 anos. A gente tem feito bastante coisa. Inclusive, prefeito, tinha uma equipe aqui, hoje tem 3 equipes. Então, nós temos 3 caminhonetes aqui. Ficam aqui e ficam em Irenópolis, a cidade é uma vizinha da outra. Então, essa reclamação do atendimento, ela tende a não acontecer mais. Então, hoje nós temos aí 9 pessoas trabalhando aqui com 3 caminhonetes, o que facilita, né? E já foi uma demanda, né, da região, quando o Wagner me trouxe isso. Assim como nós fizemos em outras cidades, não é privilégio, antes da nossa gestão, ter essa dificuldade, né? Eu não vou citar aqui, mas se não me engano foram 17. Itapoá, por exemplo, era outra. São Lourenço do Oeste era outra, Araranguá era outra, enfim, era espalhado no estado, existia essa dificuldade que hoje a gente está sanando. Inclusive a gente reestruturou os núcleos, né? Hoje nós temos 8 núcleos, é justamente para que haja essa sinergia. Então hoje toda a região norte do estado, eles têm uma única meta, eles têm uma única meta. Então se der um problema em Joinville, o pessoal de São Bento daqui vai ter que ajudá-lo. Se der um problema aqui, eles vão ter que vir aqui para ajudar, porque os gestores têm suas metas a serem cumpridas para poder, ao final do ano corrente, dependendo do resultado da empresa, também ter uma participação nos lucros, né, que a gente chama, vocês devem saber o que é isso. Então, essas metas e essa união de esforços agora é por região, macro-região, a fim de que uma região não fique descoberta. Porque é óbvio que se tu pegar uma cidade como Joinville, os problemas lá são maiores, tem muito mais gente. Mas se der um problema sério aqui, o pessoal tem que vir para cá. Não necessariamente de Joinville, mas da região norte do estado. Então, hoje nós temos aqui 3 caminhonetes, e não mais uma, como existia até pouco tempo atrás, por conta da demanda que já existiu, né? E dessas outras cidades que eu não vou citá-las todas. Então, o problema existe, a gente precisa encará-lo. E aí, deputado, até falei isso lá em Caçador também, seria fácil eu vir aqui inaugurar uma subestação, como aconteceu a subestação aqui de Porto União. Eu poderia ter vindo aqui, e na rádio, ó, estamos inaugurando, duplicando a subestação, seria fácil, e eu não fiz, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente estar aqui nos momentos de dificuldade, né? Esse é o mais importante, vamos escutar quais são as dificuldades. A gente investiu, fizemos a duplicação, mas ainda não está contente por conta dessa situação que eu estou trazendo, da tensão de fornecimento para as indústrias. Esse é o problema crônico, vamos dizer assim, né? Que já foi dito aqui, deve está acontecendo aí, segundo nosso colega aí, há mais de 30 anos, né? Pelo que eu escutei. Então a gente vai estar estudando, eu não posso dar aqui para vocês vamos resolver isso mês que vem, outro mês, no ano que vem, mas sem resposta vocês não vão ficar. Né? Eu já retornando lá, a gente já vai saber como é, se o estudo está pronto, se não está. E assim que a gente tiver, e aí estou falando em questão de 2-3 meses, a gente retoma com o deputado e fala para vocês, ó, o cronograma de investimento vai ser esse, a gente vai dar essa solução, a gente já foi na Copel, ou não vai, vai ser sem Copel, né? O fato é que a gente vai ter que endereçar, porque a gente não pode ser um entrave, né, para o crescimento de nenhuma região. Tá? É, que isso está trazendo, né, para vocês, dessas intempéries aí. E a gente vai trabalhar, isso que eu posso garantir para vocês, né? Ficar sem trabalhar, a gente não vai. Mas no momento que a gente tomou a diretriz, as coisas vão começar a caminhar. Tá? Então, quando a gente que eu tiver um estudo da parte técnica, né, de qual será o melhor endereçamento, eu retomo com o deputado, né, deputado? E a gente informa vocês do que a gente vai poder fazer nesse sentido. Próprio que com o aval do governador, né? E eu falei, não, tu tens que levar essa rede lá para cima também. É? Esse é o nosso legado aqui. A empresa vai ficar, a gente vai passar, a gente tem que fazer o melhor possível aqui. Você tem que levar essa rede para lá. Não chegou aqui ainda, mas a gente tem que batalhar para que isso aconteça. Por isso que a gente tem feito bastante investimento, né? Já falei, só na região norte já foram 260 milhões. Inclusive, foi falado aqui da área rural. E aí, quando eu entrei, fui percorrer o estado. E assim, era visível, né, a demanda da área rural também, né? Daí a gente criou um programa, que é o programa Celesc Rural. Nós já colocamos mais de 190 milhões de reais. Isso já está executado ou em execução nesse programa. Estamos orçando mais recursos para o ano que vem. Mas por óbvio, né, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Tem mais de 8 mil quilômetros de redes na área rural. Mas a gente já fez 3 mil quilômetros. Já estamos atendendo aí cerca de 233 mil propriedades rurais com esses investimentos até agora. Estamos orçando mais para o ano que vem. A gente não tem perna para fazer tudo isso de uma única vez. Só na região norte aqui do estado foram 46 milhões de reais na área rural, com cabos que a gente chama de cabo protegido, né? Então é um cabo que ele tem uma capa em volta, um cabo cinza. Ele não desliga com o toque da vegetação e o cabo nu desliga. Então essa dificuldade de ter que sair um eletricista daqui para ir lá na área rural, ela diminuiu muito, né? E onde a gente coloca isso, assim, a energia naquela rede não cai. Só se cair a subestação, como aconteceu em Itajaí recentemente, vocês devem ter presenciado, né? Um vandalismo, enfim. Mas isso tem melhorado também, né? E aí melhora para todo mundo, né? Porque se o cara lá tem energia elétrica mais firme, vamos dizer assim, que não cai, aquelas três caminhonetes que estão aqui, ela pode ajudar também em outras ocorrências que não necessariamente lá no campo. Então, as coisas, elas são interligadas, né? Não tem como separar Porto União de Irineópolis, por exemplo. É tudo. A sociedade é uma só, apesar de a gente viver em cidades separadas, e por óbvio, cada um de nós, nas suas cidades, trabalha ali, gera riqueza e renda ali, mas as coisas se interligam, né? Não tem como ser diferente. Então, esse programa, por exemplo, está continuado. Em subestações, para vocês terem uma ideia, em 2 anos e meio já foram 7 subestações, inclusive essa aqui, né, que a gente já citou aqui de Canoinhas e Rio da Areia, mas tem Araquari, tem Brusque, aqui mais próximo, né? Chapecó já está pronta, a gente não inaugurou ainda, esperando a agenda do governador. São José, Palhoça e Capoeiras também, outras subestações. Linhas, né, de 138, não vou nem citar aqui, mas são várias. Tem 4 subestações em construção e tem mais umas 5, 6 aí que vão ser licitadas em breve, né? E aí problemas como esse aqui, dessa conexão do 138, que a gente tomou conhecimento, a gente tem que tratar também, assim como outras regiões do estado. Tá? Então, o meu compromisso com vocês é de fazer o estudo, voltar, falar qual vai ser o endereçamento, né, para saber como é que a gente traz a solução. Esse é de fato o que a gente já está fazendo. Só que ainda não houve o tempo hábil, né, de que eu chegasse aqui e falar, vai ser assim ou assado. Tá? Então, mais uma vez, doutor Vicente, prefeito, agradeço. E a gente está sempre à disposição aí para poder contribuir.